Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte,
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé.
Estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate, hoje entrevistando Arrigo Barnabé, londrinense, radicado em São Paulo, mas com profundas raízes em nossa cidade. Como a gente falou antes do intervalo, qual é essa ligação, essa paixão por Londrina, a música londrina?
É uma coisa tipo Amarcord, né? Uma coisa de reminiscência, memória da infância aqui em Londrina, né? Que era uma coisa muito... Eu morava nessa região central aqui da cidade. Eu morei na Rua Pará, ali perto do Gucimas. Quando eu estudava no Gucimas, depois mudei para a Rua Paranaguá. Então eu vivia nessa...
região.
Um lugar. Quer dizer, então eu tenho essas lembranças de fazer a primeira comunhão na igreja antiga, né, quando a igreja era uma outra igreja muito mais bonita do que essa que tem aí. Eu lembro do presépio da igreja, era lindo aquele presépio. Eu lembro do Papai Noel na esquina ali, da.
Pernambucano,
da, né? Da Rio de Janeiro ali com a...
Pernambucano, é. Rio de Janeiro com a Paraná.
Com a Paraná, é. Eu lembro do Papai Noel ali, eu lembro de ir na Casas Fugante, no segundo andar onde tinha os brinquedos, ver os brinquedos, tinha lojas brasileiras, tinha brinquedos também, tinha o Armarinhos Paulista na Rua Sergipe, tinha algumas lojas que tinham brinquedos na Sergipe também, que a gente... eu lembro dessas coisas... mas eu estava lendo um livro que o pessoal do Grafatório que
Grafatório.
Fez é um livro do como chama aquele escritor paulista ou do Rio que teve aqui em Londrina na época do jornal Panorama.
Teve muita gente Panorama, né? Agora não vou lembrar. Senão.
Esse escritor, ele escreveu algumas coisas aqui de Londrina e ele descreve na zona, na Diana ou na Eni, não sei, ele descreve cenas lá e na Vila Grilo, Vila do Grilo, tinha aqui, né?
Vila do Grilo.
Tinha Vila do Grilo, tinha alguns lugares meio... que eu não tinha contato. Né? Então,
era meio tabu, né?
Não tinha. Então, o meu contato com Londrina é um negócio, é uma coisa idílica. Assim, esse centro aqui, né? O espaço da cidade era um espaço planejado, eram as praças. A gente vinha. Não tinha televisão, por exemplo, quando eu era criança. Né? A gente, às vezes, saía à noite para. Meu pai, minha mãe, a gente, os vizinhos, ia para uma pracinha, ficava sentado brincando ali. Tinha um negócio assim, né? Então, eu não tive contato, eu era alienado, de uma certa forma, né? Em relação à cidade, ao que tinha nos outros lugares. Né? Tinha coisas... Né? Mais complicadas, né? Então eu tenho muito essa visão, que por isso que eu falo do Amarcord, né? Que o cara seleciona lá as memórias, né? Então o Londrina para mim tem essa coisa, né? Então, o próprio avião que eu falo voando sozinho sobre o Perobal, né? É um avião, não é do que está passando no Perobal, é um quadro que tinha na casa dos meus avós. Era uma ilustração. Era uma cena de quase acampamento. Não sei se era uma cena gauchesca. Tinha um tripé com uma fogueirinha, tinha três caras ali, um cara com acordeão, tinha uma mulher bonita assim, com a flor nos cabelos, olhando, e no céu tinha um avião, tinha as luzinhas do avião. Então, é desse quadro que eu falo na música do Londrina. Eu não sei onde está esse quadro.
E a noite envolvia Londrina.
E a noite envolvia Londrina. E isso era a noite, né? Eu não lembro desse quadro de dia, eu lembro desse quadro à noite. Estava com a minha tia Amélia. Ela ficou de me dar, né? Ela morreu, não sei o que aconteceu.
E essa música é uma declaração de amor para a cidade?
Sim, eu queria fazer uma música falando de Londrina, né? Poxa, da minha cidade, que eu adoro, né? Que eu acho que que a gente produziu alguma coisa aqui, né? A gente conseguiu produzir um fato cultural novo no Brasil, né? A gente é daqui, né? Se foi gestado aqui, né? Então eu queria colocar a minha origem, né? E tanto que a gente fez, eu e o Paulinho fizemos Tamarana, né? Que é uma música que fala de Tamarana, que é aqui do lado, né?
Parte da cidade e hoje é um município independente.
Meu avô tinha um sítio lá. Não tinha água encanada nem luz elétrica. A gente passava férias lá. Era uma loucura, sabe? E depois eu fiz Ibiporã também. Fiz uma música chamada Ibiporã.
Qual era a relação?
O Ibiporã foi meio porque onde eu morei em São Paulo, em 79, 80, embaixo de mim morava o Daminelli, Augusto Daminelli, é um astrônomo super importante, que é de Ibiporã. Ele é um cara top do mundo aí, esse cara, o Daminelli. Ele era de Ibiporã e morávamos em cima, eu e a TT Espíndola, e embaixo morava ele e a mulher dele. E aí, pô, você é de Londrina, você é de Ibiporã. Eu falei, eu vou fazer uma música falando da sua cidade, de Ibiporã. E a TT cantou.
Sua presença aqui em Londrina, nesse momento da entrevista, quando teve o lançamento do disco com a banda Aminoácido, é uma promoção de uma pessoa muito importante aqui na cultura da cidade, Janete Elhaube.
Sim.
E as suas outras vindas, outras apresentações. Fala um pouco dessa relação com a Janete.
Olha, a Janete eu conheci através do Marcos, há muito tempo atrás. E eu lembro que eu adorava Romos e Papaganucci. E ela, eu faço, eu sei fazer, eu sou libanesa. E o Marcos era bem amigo da família ali, da Janete. E depois depois disso, eu encontrei com ela, eu acho que na época das produções. Eu acho que ela era amiga também do Júlio de Paula e amiga da Regina Porto. E tinha essa ligação com o rádio. Ela, se eu não me engano, era a diretora da Rádio UEL.
Ela foi diretora da Rádio UEL.
Quando o Supertônica foi para lá, né? Ela que levou o Supertônica. E depois ela me chamou aqui para fazer o show. Ela me chamou para fazer o Quero que Quatro para o Inferno. E depois ela fez uma semana em minha homenagem. Com cine, com filmes, com tudo, foi muito legal. Foi muito bacana, isso no fim da pandemia.
Foi os seus 70 anos?
70 anos, né? Mas eu já estava com 72, eu acho.
Mas é importante. É porque sabe? A gente deu uma parada.
E depois a gente fez um negócio lindo com a TT, a Sertão Lisérgica. Lindo, lindo, adorei aquele trabalho, mas só fizemos uma apresentação, toda a produção da Janete. Janete que fez tudo isso, né?
Os Circulações.
Assim, os Circulações. E os Circulações parece que vai acabar, né? Tomara que não.
Como todas as atividades culturais sempre têm dificuldades, né?
conta um pouquinho do seu programa, o Supersônica.
Supertônica.
Supertônica.
Supertônica. Supertônica. Que passa aqui na Rádio El, é produzido em São Paulo e passa na Rádio Cultura.
Isso. E passava na Rádio MEC também, no Rio. É, o Supertônica foi uma coisa que o Clodoaldo Medina, que era diretor da Universidade Livre de Música, ele começou a ter contato com o pessoal da Rádio Cultura e eles resolveram fazer uma colaboração, né? De a Rádio Cultura divulgar as coisas que a Universidade Livre de Música fazia, a Universidade Livre de Música cedeu alguns colaboradores para a rádio, e ele começou a falar o nome das pessoas que tinha na universidade, e ele se interessaram pelo meu nome, o pessoal da Rádio Cultura. Aí fizemos uma reunião e começamos a pensar num programa, né? E eu queria fazer um programa como era no começo, onde eu fazia uma investigação sobre o gosto das pessoas, né? E depois acabou virando um programa mais sobre música e conversas e tal. E a Regina Porto que deu o nome do programa, né? Ela que criou o Supertônica. Eu falei, Regina, você não tem ideia de um nome? Ah, Supertônica. E aí começamos a fazer o primeiro programa, o Júlio ainda não estava. Daí veio o Júlio. Aí com o Júlio a coisa deslanchou, né? O Júlio é muito bom, assim, é uma parceria, a gente tem uma parceria já. A gente se entende muito bem, né? Assim, tem muita liberdade, né? De sugestão, de entrevistados, de tudo, né? E eu fico, quando a gente está gravando, o Júlio está lá na técnica, eu falo, e aí, Júlio, mais alguma coisa? Aí ele fala, fala sobre não sei o quê. Não, acho que está bom. Então, a gente faz há muito tempo. Mas parece novo, parece que é bom.
Você estava falando no intervalo dos planos para falar de carnaval, falar mais uma coisa no...
Ah, sim, a gente vai gravar agora na terça-feira. Agora, o Spock, que é o cara do Recife, que tem uma banda de frevo incrível, né? A gente vai gravar um programa com ele falando sobre o carnaval de Recife, sobre o frevo, né? Sobre a banda dele. E vamos gravar também com o cara da banda de pau e corda, esqueci o nome dele. E vamos fazer também, que estamos fazendo, né, um programa para o aniversário de São Paulo, em cima da Rita Lee. Né, em cima da Rita Lee, que é a cara de São Paulo. Né.
Bom, Arrigo, nós estamos próximos ao final do nosso programa.
Uhum.
Dois programas, na verdade. Uhum. Uma conversa que tende a continuar. Rapidamente, quais são os seus projetos? O que nós vamos ter daqui para frente?
Surpresa!
Eu estou escrevendo música, assim. Não sei o que vai sair disso, mas estou escrevendo. Vamos ver o que acontece. Eu estou escrevendo algumas peças novas, né? A gente tem feito shows com a banda Sabor de Veneno, lá em São Paulo. E vamos começar a fazer algumas coisas inéditas com a banda, né? Espero que a coisa role, porque é muita gente e sem dinheiro nenhum, né? Mas todo mundo é velho, também tem isso. Todo mundo é velho, ninguém está mais com aquele desespero de ter que ganhar dinheiro. Todo mundo já está mais ou menos assim...
acostumado.
Já consegue. E a gente não precisa ensaiar tanto como ensaiava antigamente, né? Vamos ver o que acontece aí. Mas talvez a gente faça um trabalho novo com aquela banda de Sabor de Verão. E hoje em dia a pessoa mais nova tem mais de 60. E quando a gente começou, a pessoa mais nova tinha 16.
Mas também mudou muito, né? Daquela época para hoje, a tecnologia está diferente, a forma de gravar, de divulgar.
Não, a gente faria uma coisa se a gente fizer um trabalho novo, teria que procurar o SESC, né? Então, o pensamento é esse, que seria quem apoiaria, né? Uma coisa assim, que teria interesse. Eles lançaram até agora no projeto deles chamado Relicário, eles gravaram uma apresentação da gente no SESC antes da gente gravar o Clara Crocodilo. Foi em julho de 1980, a gente fez um show no SESC Consolação. E por acaso alguém gravou do SESC. E eles tinham lá a fita. E lançaram isso no projeto Relicário. E foi com o que tinha, inclusive o trombone tinha faltado naquele dia. O Rony não foi. Então você escuta, não tem o trombone. Está a banda Sabor de Veneno lá, mas está faltando o trombonista. Então, quer dizer, é bem um documento mesmo, né? Eles fazem documento. Eles fizeram o João Gilberto também, uma apresentação do João Gilberto, são várias coisas. Então o SESC é um lugar que dá espaço para a gente, enfim, financia um pouco as coisas, né?
Vamos aproveitar essa deixa e encerrar nosso programa. Arrigo, muito obrigado pela sua presença. A UEL e o Direito à Cidade fica por aqui. Lembrando que nosso programa vai ao ar aos sábados, 10h30 da manhã, com reprise às segundas-feiras, às 8 da noite. O programa está disponível no Spotify como A UEL e o Direito à Cidade. Um agradecimento especial ao Edir Pedro, diretor da Rádio UEL, que hoje fez a parte técnica. E um agradecimento também ao Hotel Cristal, que cedeu esse espaço onde fizemos a gravação. A UEL e o Direito à Cidade volta na próxima semana. Até.
Meu nome é Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito. Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Dito, cascavel, me chamo Pedro.